Sudeste, terra do Copa Jaspe. Terra da integração e das conexões. Terra do trabalho e da entrega. Terra da diversão e do lazer. Terra das mais variadas culturas, dos prazeres e da liberdade. Terra da pesquisa e da inovação. Terra das oportunidades e das conquistas. A terra do movimento que não para nunca. A terra que planta e que colhe. A terra dos oceanos, dos céus. A terra que esbanja tudo que o nosso país tem de melhor. Viva a minha, a sua, a nossa terra. Viva o Sudeste.
Viva o Brasil.
Viva o Copa e todas as suas experiências.
A palavra que define esse copo é a experiência, é o copo experience. Então, a priori, nós contamos com a colaboração dos outros três estados, né? Tem uma participação importante do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo na concepção.
Nós trabalhamos muito do ano passado para esse ano para trazer algumas mudanças para o Copa. Isso trouxe inúmeros resultados, inclusive no número de participantes. Sejam eles nacionais ou internacionais, nós contamos com uma comitiva considerável de profissionais da América Latina, que também vieram ao Copa, com 30 palestrantes internacionais para representar os mais diferentes países e continentes em nosso evento, tornando o Copa de fato um congresso internacional.
Thank you very much. I'm really delighted to have this invitation here in Brazil for the Copa meeting. That's my first time here. And I'm really looking forward to exchange with my Brazilian colleagues about pediatric anesthesia.
A gente tentou nesse Copa trazer um processo diferente, um processo inovador, onde não só foi feito por uma cabeça pensante só em relação aos temas, foram feitos pelos experts de diferentes subtemas, né, das diferentes áreas, e eles trouxeram sugestões para que o Copa fosse mais técnico e de interesse comum em relação aos temas.
I think it's great. It's very comprehensive. There is a lot of material for any type of specialty, regardless of what type of anesthesia you're practicing. So I focus in pediatric anesthesia, and I noticed there's a lot of different topics that are available for pediatric anesthesia.
Tem sido, tanto do ponto de vista científico, quanto para networking, para a gente rever os amigos, está sendo fantástico. Um evento, assim, as últimas evidências científicas, aulas com alto padrão, e além da troca de experiências, que está sendo fantástica entre todos aqui que fazem anestesia em diversos pontos do Brasil. Então, isso é muito importante.
Eu acho que o Copa é um evento que sempre traz muitas inovações. E isso é extremamente importante, porque a ciência é muito dinâmica e eu acredito que a respeitabilidade da nossa especialidade se faz com sempre você ter uma atualização científica importante para a nossa prática, para maior segurança e bem-estar dos nossos pacientes.
Então a gente procurou trazer um formato diferente das aulas também, aonde tivesse mais interação e também tivesse uma maior participação do público presente.
Além disso, nós temos novidades no Copa, né? Por isso ele é o Copa Experience. Nós ampliamos a área de exposição, Nós temos atividades novas, como a atividade de inovação, o Saesp Innovation Show. Temos como novidade a Batalha dos Residentes, a própria disposição dos estandes nas áreas. Temos arenas abertas, como salas de aula.
Com certeza é uma programação científica de altíssimo nível, diferenciada e elaborada pelos experts das diferentes áreas.
E é muito grato ouvir os colegas gostando da experiência, aproveitando todas as aulas e se atualizando, tal como em diversos congressos mundo afora de altíssima qualidade. Então isso nos orgulha muito e nos faz querer trabalhar cada vez mais para tornar o Copa um evento de cada vez maior relevância e principalmente que agregue valor, que traga condutas diferentes, que traga informações importantes para que os nossos anestesistas possam cuidar melhor de seus pacientes.
Podem ter certeza que o ano que vem, 2024, teremos mais novidades.
Pessoal, a gente vai falar um pouquinho de trauma, que é um tema que eu amo. Eu sou Roseni, sou colega de vocês, sou anestesista, intensivista. Ai, obrigada. E a gente vai falar sobre decisões, dúvidas e decisões em relação à transfusão sanguínea no trauma. E eu vou falar desde já, eu deixo aqui meu Instagram de sangramento, para quem gosta de rede social, onde eu publico várias coisas em relação a sangramento. E eu sempre falo assim que trauma, se eu sair daqui plantando em cada um de vocês a semente do acreditar de tratar melhor, eu já fiz a minha função de hoje e vocês podem ir embora. Então, eu já deixo aqui expresso meus conflitos de interesse, mas prometo que tudo que eu vou falar aqui está na literatura médica. E a gente lida com esse vilão. Trauma, antes de tudo, é gerenciamento de duas coisas, de emoções e de pessoas. E o tempo correndo atrás da gente, porque a gente se envolve emocionalmente com aquilo, mesmo quando a gente não conhece o desconhecido calça jeans ou o desconhecido blusa branca. E ainda mais quando são populações susceptíveis, né? Criança, grávida, você fala, caramba, aquela pessoa ali que eu não conheço é o amor de alguém, eu só não sei quem é. E, às vezes, tomar decisão de cabeça quente ou de cabeça fria faz toda a diferença. Porque depois, quando você faz o debriefing, você fala, cara, eu faria diferente. Né? Porque a gente está lidando o tempo todo com emoções. Se a gente pudesse filmar as nossas caras durante o atendimento, a gente faria várias caras, desde a voadora na porta do banco de sangue, até a hora que a gente gritou com o colega, até a hora que a gente falou que o cirurgião está atrasado porque devia fazer diferente, e que às vezes a gente corre nesse grande risco, fazer a medicina baseada em búzios. Né? Você não faz naquilo, em nome da vida, a gente faz um monte de besteira. E não. Hoje, mesmo na hora da confusão, já tem um monte de coisa que dá para nortear as nossas condutas. E é isso que a gente vai aqui dissecar o guideline europeu de sangramento que saiu aí mês passado. Não tem nem um mês. Vai sair fresquinho para vocês aí. Então, quais são as grandes 5 perguntas? Seriam milhões, mas quase 5 perguntas que a gente vai falar. Quando eu inicio a transfusão e quantas bolsas eu transfundo? Quanto eu devo iniciar o protocolo de transfusão maciça e como fazer? Se eu faço ou não PTM, se não é PTM, quando é que eu devo iniciar a transfusão de outros fatores de coagulação, plasma, crio, plaqueta, fibrinogênio, reza braba, a gente sempre fica na dúvida. Eu consigo quantificar, se eu não consigo quantificar o sangramento, quando é que eu devo iniciar a transfusão? E se eu posso substituir plasma por complexo protrombínico? Essas são, vamos dizer assim, as 5 perguntas que mais me fazem. E eu sempre digo assim, ó, que casos reais merecem, vida real merece caso real. Então, eu vou trazer para vocês rapidinho, o vídeo dura menos de 1 minuto, que é um caso real. Esse caso eu atendi lá no HC, tanto na chegada no pronto-socorro, na anestesia, como na UTI, acompanhei depois esse doente. Infelizmente, é um doente muito grave, então, nem sempre os desfechos é o que a gente quer. Mas eu vou trazer para vocês e a gente vai debater um pouquinho. Eu estava indo na Teodoro Sampaio, eu ouvi no rádio, e aí pensei, cara, daqui a pouco esse doente vai chegar aqui no HC, e não deu outro.
Bom, e agora nós temos informações de um acidente aqui na capital, e a gente vai direto para o Globocop. Quem sobrevoa a cidade de São Paulo é a repórter Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia, o que é que aconteceu?
Bom dia, Sabina. Foi um acidente aqui no terminal Parque Dom Pedro, na região central da cidade, um terminal muito importante que recebe ônibus da Zona Leste, do centro, da Zona Sul. Um mecânico estava fazendo um conserto nesse ônibus e a informação que nós recebemos é que o ônibus teria tombado. Mas o que a gente percebe daqui de cima é que a parte traseira do ônibus está amassada. Então, provavelmente, o macaco quebrou e aí sim o ônibus caiu, aquela parte em cima do mecânico. A gente tem as imagens de agora há pouco, no momento em que os bombeiros fizeram o atendimento. A gente ainda não tem informação como é que está o estado de saúde desse mecânico, mas ele estava ali, uma parte dele com a manta térmica, a cabeça estava bastante machucada. Levaram para o helicóptero Águia da Polícia Militar e ele foi direto para o Hospital das Clínicas. Agora a situação aqui do Terminal Parque do...
Ok. Então, essa é a foto real do paciente esmagado debaixo do ônibus, trauma de pelve complexa. Só para a gente contextualizar, a história natural desse doente é morrer. Né? Nos melhores centros de trauma do mundo, 60% desses doentes morrem nos traumas nos locais não treinados. Varia entre 80% e 100% de letalidade. Então, esses doentes saíram entubados pelo trabalho brilhante da equipe do pré-hospitalar. E aí a gente vai identificar. Eu prefiro humanizar esse caso ao invés de chamar pela sigla. Eu tenho autorização da família para falar, chamar ele de Carlos. Então, eu sou um paciente, fui vítima de um esmagamento com ônibus, com fraturas complexas de pelve, úmero, rádio esquerdo, bexiga, Glasgow 5 nascendo, ISS extremamente elevado, de 36. Ele foi admitido no PSHC. Ele recebeu na cena do trauma 1.500 de cristalóide e abordagem avançada da via aérea sob sedação. Então, ele foi entubado, chegou entubado na ventilação mecânica, com B ok, com boa expansibilidade, já com dreno de tórax à esquerda oscilando, 96 de saturação, já chocado e taquicárdico, com 130 de frequência, 60 por 35, fast positivo. Ninguém tem dúvida que é igual aí para a sala cirúrgica, né? Choque com hipotensão, taquicardia, um abdômen e uma pelve distendidos, sedado com pupila isofoto, apesar do trauma de crânio, e olha essa gasometria, uma gasometria pré-orbital, na verdade, pH de 7, o CO2 de 27, um PO2 de 250, um bicarbonato extremamente acidótico de 12, saturando bem, com base excess de menos 12. Todo mundo sabe, quanto mais baixo o base excess, mais negativo, maior chance desse doente de gravidade e de precisar de transfusão. Então, esse doente, como é que ele é conduzido? Ele é imediatamente iniciado o protocolo de transfusão maciça, ele tem as duas variáveis, exsanguinado, né, com curto espaço de tempo. A gente iniciou para ele, foi na época que eu estava coletando meu trabalho de pós-doutorado, ele foi randomizado para o grupo, né, que a gente chama de European Treatment. Nós demos apenas 4 hemácias e fizemos todo o resto guiado por trombolassometria. Ele recebeu, naquela época, fibrinogênio e... recebeu o complexo trombínico. Recebeu ácido anexâmico, iniciamos droga vasoativa precocemente para esse doente, uma meta de PAM de 80, porque ele tinha trauma de crânio, não deu tempo de fazer TC de crânio na chegada, ele foi direto para o centro cirúrgico. E a sala fez o quê? Tamponamento extraperitoneal, correção das lesões sangrantes vasculares, fixação de pelve e estuna geográfica, que é um trabalho conjunto da cirurgia do trauma, mais ortopedia, mais cirurgia vascular. Qual é o racional literário? Presença de choque a despeito de reposição volêmica, por isso a gente começou a transfundir. Né? Ele tinha um choque index elevado, se a gente lembrar de choque index, é a ração da frequência sobre a P sistólica, é acima de 1.2, já está validada para abrir PTM. Ele tinha um EBC score também pontuando 3 pontos. Ele, então, a gente começou a reposição volêmica para ele, logo depois a transfusão maciça e começamos a droga vasoativa para manter a PPC. E essas foram nossas metas. Anestesiamos o doente adequadamente, com doses adequadas de fentanil, fizemos propofol e fusão contínua, acho que induzimos com midazolam só para garantir hipnose, mantivemos com relaxante muscular qualquer, droga vasoativa desde o início para manter PPC, para manter pressão de perfusão cerebral, né? Fomos atrás das metas de ressuscitação volêmica, hemodinâmica e respiratório. Cada sistema com sua meta, inclusive de coagulação. A gente foi atrás de um fibrinogênio acima de 200, em torno de 150 a 200. Ele tomou no total 8 concentrados de hemácia, 2 frascos de complexo trombínico e mais 1 grama de ácido anexâmico, sempre visando aquelas metas muito bem estabelecidas no intraoperatório. Ou seja, doente grave, eu tenho que saber onde eu estou e tenho que saber para onde eu vou. Porque, senão, cada um que chegar na sala dá um bizu. E aí, a coisa se perde. Então, muito importante. E aqui é só para a gente contextualizar. Cara, é muito importante no trauma alocar corretamente. Se esse doente não tivesse ido para o HC, ele teria morrido talvez na primeira hora. E ele não morreu na primeira hora. Então, a alocação European Guideline fala muito disso, é muito importante. Eu corrigi em tempo hábil a hemorragia, e aí eu preciso ter cirurgião rápido na sala. Não adianta ficar lá fazendo transfusão maciça que ele vai morrer. E é muito importante eu saber fazer a reposição volêmica, senão eu vou fazer isso aqui, o washout clot breakdown, que é na hora que eu tô, aquele meu coágulo está se formando, eu venho com enxurrada de volume, e aí eu derrubo o meu coágulo incipiente. Quem está falando isso é a Roseni, não, são as evidências. Está mais do que claro. E evitar o excesso de transfusão. Meu alvo é hemoglobina de 7 a 9. Comecei a transfusão maciça, o cara estabilizou, parou de morrer, o cirurgião fechou as lesões sangrantes, calma. Calma, agora vai lá, dá uma, duas hemácias, colhe hemoglobina, vê se precisa mais, vai desmamando a droga com calma. É muito importante essa virada de chave quando o cirurgião sinaliza para você, ó, parou de sangrar, identifiquei o sangramento. Porque senão você aumenta tanto a viscosidade desse doente, que ao invés de ele transportar a hemoglobina, ele vira uma gelatina, né? Lembra da lei de Poiseuille, é inversamente proporcional à lei de que rege os fluxos, ela é inversamente proporcional à viscosidade. E nunca esqueça daquela oração. Cálcio, pH e temperatura, está na Bíblia, esquentar e coagular, está lá no primeiro mandamento, muito importante. É a Rosini que está falando? Não, está aqui, ó, European Guideline, muito importante, nível de evidência alto, 1C, né? A primeira vez que o guideline se posiciona, cara, gluconato é legal, mas cloreto é melhor, né? Porque eu tenho mais MEC por ml no cloreto do que no gluconato. Ah, Rosini, eu só tenho gluconato no meu serviço, tudo bem. Quem não tem cão, caçar com gato, mas trabalha para colocar o cloreto também, porque você já resolve. Quanto que eu dou? Na hora da agonia, cada duas bolsas, dá 1 grama de... E garante que o doente não vai ficar hipocalcêmico, que você vai tirar o doente ali da hipocalcemia, que o fator de coagulação precisa de cálcio para agir. E a pressão arterial? De onde é que a Roseni inventou? Cara, tem 3 targets de pressão. Se o doente é candidato à hipotensão permissiva, é 50 a 55 de média. Não, ele tem trauma de crânio, você vai trabalhar com 80 a 85 de média, o que BTF fala, Brain Trauma Foundation. Não, ele não tem trauma de crânio, nem está sangrando. 65 a 70 de média. Tem 3 targets de pressão. Ah, eu estou no 60, você não está em lugar nenhum. Então, vá atrás da meta, use droga vasoativa como ponte e tente desmamar à medida que depois você fez a reposição volêmica, o cirurgião corrigiu a lesão, aí você vai repor volemia guiada por metas e tentar tirar essa droga vasoativa, que deve ser uma ponte e não tratamento definitivo. A pergunta de US$1 milhão, quando é que eu inicio transfusão de concentrado de hemácia e quantas bolsas? Se a gente olhar o ATLS mais novo, ele vai falar que aqui, talvez no choque 3, com certeza no choque grau 4, ele já fala transfusão maciça. E o ATLS trouxe pela primeira vez um posicionamento que nos ajuda, até mais racional, a decidir sobre transfusão. Eu sempre falo assim, cara, a diferença é se você consegue quantificar ou não consegue quantificar. Mas a maioria das vezes a gente não consegue quantificar. E aí, cara, tem esse tal aqui, que eu sempre falo assim, ó, o anestesista é o médico da mitocôndria. Se a mitocôndria está alimentada, o lactato clareou, parou de subir, o bicarbonato voltou a subir naturalmente, cara, está certo, está tudo bem. Agora, se ainda não está controlado, você deu volume, minimamente, reposição volêmica, com cristalóide, o doente continua hipotenso, há uma suspeita de que está sangrando, começa com uma ou duas hemácias, ninguém vai dizer, nossa, que feio, ele transfundiu todas as hemácias. Não, está tudo bem. Não há nenhum estudo em doente agudo que seja demérito, porque você deu uma ou duas durante o choque. Às vezes é aquele momento que ainda você está se assimilando, né, o que é que está acontecendo. O que não dá é para abrir transfusão maciça para quem não precisa. Então, os marcadores de perfusão tecidual são muito importantes nessa hora que nos ajuda. O Bezexcess nos ajuda, o lactato nos ajuda na decisão. Mas a clínica ainda é soberana, e vocês viram ali, tem nível de recomendação 1B. Se eu inicio o protocolo de transfumacista, como é que eu vou fazer? Quem é candidato? Se eu perco, eu vou perder. Mais uma vez, eu tenho uma perda volêmica grande no curto espaço de tempo. Pelo menos 50% da volemia em 3 horas, ou 1,5 ml por quilo por minuto em pelo menos 20 minutos. Se eu não consigo quantificar, vulgo, trauma de pelve, ele sangra para aquele buraco negro chamado reto peritônio, eu não consigo ver, mas eu não posso deixar de dar a melhor assistência ao meu doente, porque esse doente é pré-orbital, ele morre, e vocês vão ver que morre mesmo, ele está sangrando. Esse é o princípio do conceito do Damage Control Resuscitation, é eu pegar o doente que está ali no abismo, eu, opa, peraí, você está quase caindo, mas não vai não. E você segura ele de volta. E esse é o doente que a gente tem que reconhecer a transfusão maciça. Nesse doente que eu não consigo quantificar, a gente pode usar vários scores, inclusive o choque grau 4, para dizer assim, esse cara é candidato à transfusão maciça. Eu posso usar o ABC, eu posso usar o choque index. O teste score pode, mas ele é mais complexo, eu preciso de exame. E são decisões que, na maioria das vezes, eu preciso tomar rapidamente. E quando eu vou fazer transfusão maciça, É muito importante que a gente lembre disso. Existem duas formas. Se eu estou num lugar que eu não tenho grandes estruturas, eu posso fazer que nem os americanos, baseado em hemocomponentes exclusivamente. E hoje a gente não fala mais de um para um para um, a gente fala de um para um para dois. A cada duas hemácias, no caso, quatro hemácias, dois plasmas, uma férise de plaqueta. Ou, eu dei 10 hemácias. Ok, 5 plasmas, uma férise de plaqueta. Os canadenses falam do 1 para 1, 1, que são proporções. Esse outro 1, ele dá de fibrinogênio, em forma de crioprecipitado ou para quem tem concentrado fibrinogênio. Já os europeus, não. Como é que eles fazem transfusão maciça? Eles dão aquele pau de hemácia e fazem todo o resto guiado por ponte of Pfeiffer, por trombolossometria, mas aí, obviamente, você precisa ter estrutura para isso. Pô, foi a Rosini que falou isso, a cabeça dela? Não. Referência, vozes da minha cabeça? Não. Está tudo aqui, no European Guideline. E ele valida, cara, se você não tem isso aqui, está tudo bem, faz isso aqui, porque esse doente é pré-orbital, ele morre. Se você não fizer nada, ele vai morrer. O mais importante no seu serviço, se você, cada um de vocês, voltar e falar, porra, eu vou colocar lá no meu serviço um trigger de acionamento. Poxa, você já fez muita coisa. De reconhecimento desse doente. Por quê? Porque o doente também que não tem indicação que você transfunde para transformar assim, esse cara morre de complicações da transfusão. Então, a gente precisa discernir o joio do trigo. Se não é PTM, é um outro trauma, vai, um trauma mais light, não é PTM. Quando é que eu devo iniciar a transfusão maciça? Eu devo iniciar a transfusão de fatores de coagulação, né? Plasma, crioplaqueta e complexo protrombínico. Primeira coisa, você tem coagulopatia clínica. O cirurgião está falando para você, cara, não é mais cirúrgico, mas está babando para caramba, está esquisito aqui o treco. Ok, cara, a visão do cirurgião é importante. Não estou falando de lesão cirúrgica, estou falando de distúrbio de coagulação. E é muito importante a gente criar algoritmos transfusionais. Quem tem ponte of care, tem Roten, ok, está nadando bem aí, está rico, vai ver lá no ponte of care e você vai tratar guiado. Mas quem não tem, está tudo bem. Pega o seu coagulograma com sua plaqueta e sua dosagem de fibrinogênio, que você vai coletar lá no C do ABCD primário e agora vai estar saindo o resultado. E cria o algoritmo transfusional. E aí é muito importante você saber fazer de forma pareado, o que, que vem primeiro, o que, que vem por último, para você não ficar dando plasma e complexo protrombínico antes de você otimizar o fibrinogênio. E aí, mais uma vez, você precisa de metas. Por quê? Porque se o residente estiver na sala tocando, ele sabe, doutor, o fibrinogênio estava em 100, eu já dei aqui um crio ou um concentrado de fibrinogênio, já estou esperando o resultado para estar acima de 150 a 200. Mais uma vez, está aqui o guideline mostrando que é muito importante eu tratar não só hipofibrinogenemia, mas se eu tiver gatilhos transfusionais esses, seja baseado por fator de coagulação, ou por exame estándar de coagulação, ou por point of care, ambos estão validados desde que você crie um algoritmo transfusional realmente racionalizado. Muita gente pergunta, tá bom, e quando é que eu uso? Geralmente, para quem tem coagulograma, você vai fazer um RNI acima de 1.5, é quando a gente começa da plasma, depois que você sempre otimizou o fibrinogênio primeiro, você checou medicações prévias do doente, aí somente aí é que a gente vai dar plasma, 15 a 20 ml por quilo. Quanto é que eu vou dar plaqueta? Plaqueta vai ficar em torno de 50 mil. Se tiver trauma de crânio, em torno de 100 mil. Mas sempre pensar que fibrinogênio vem primeiro. Lembrar que se a gente não consegue quantificar o sangramento, eu vou atrás de sinais de manutenção de choque. Seria HBHT, é muito importante, e também usar os scores que me ajudam a falar, pô, será que esse cara está transfundindo, precisa transfundir maciçamente, eu estou comendo bola? A gente precisa aplicar esses scores para ver se a gente não está, eventualmente, deixando de ver alguma coisa. Muito importante, como eu mostrei para vocês, quando a gente fala desses scores, shock index, delta PP, não fui eu que criei, já está tudo aí na literatura, você pode usar esses adjuvantes para você guiar e saber monitorizar o doente e falar, porra, eu dei duas hemácias aqui, o cirurgião já transfundiu, já está operando, e esse doente continua instável, mas eu não consigo quantificar. Então, é muito importante a gente também lançar a mão desses desses adjuvantes para a gente fazer diagnóstico diferencial, além do uso do point of care, que é uma realidade usar a ultrassom hoje, para quando o doente estiver chocado, eu voltar ali, vamos começar do A, do B, do C, ter certeza que ele não choca obstrutivo, passar ultrassom, ver se está faltando volume, ou está eventualmente outra causa que eu não esteja vendo, para eu não achar que todo choque é só choque hipovolêmico, e eventualmente o doente morre com hemoglobina de 14, mas ele está com tamponamento que você não viu, ou com choque, com pneumotórax, se você achou que estava drenado. Quando é que eu substituo o plasma por complexo protrombínico? Depende da situação. Se é PTM, a gente nunca vai fazer isso. Se é guiado por algoritmos transfusionais, pode ser que eu precise usar, a depender do meu algoritmo transfusional, cabe. E se tem hipertensão intracraniana associada ao uso de anticoagulante, o guideline traz aí como evidência mais forte, né, quanto ao antagonista de vitamina K, se o doente toma Marevan e bate a cabeça, está mais indicado até do que a gente usar plasma. A evidência se posicionou nesse último guideline também. Então, mais uma vez, sou eu que estou falando isso? Não. É o último guideline de manejo de sangramento do paciente de trauma. Adoraria conversar um tempão com vocês, mas eu tenho algumas mensagens para falar para casa. Primeira coisa, observe e busque sinais de choque hemorrágico precocemente, tanto macro-hemodinâmicos como microcirculatórios. Colha lactato, veja delta CO2, veja bicarbonato. Cara, se você é rico, use ultrassom, o que você quiser, delta PP. Mas se você é pobrinho, só tem um gás laboratório, também dá para fazer. Tenha metas claras e definidas de ressuscitação por sistemas. Muito importante monitorar a coagulação desse paciente e quantificar desde o início, seja com trombolassometria ou não. Se você estiver confuso, foca em DO2 primeiro. Melhora o choque. Quem melhora choque é cirurgião rápido, droga vasoativa, volume e hemácia. Depois você pensa no resto, está tudo bem, não é nenhum demérito. E use ferramentas de point of care para o diagnóstico diferencial do choque. Muito importante lembrar que esse guideline fala muito disso, que protocolo ruim ou protocolo bom é melhor ter protocolo do que não ter nada no seu serviço. E uma pergunta que todo mundo vai se fazer: meu, o que aconteceu com esse doente? A gente sabe que, às vezes, o melhor que a gente faz, às vezes, os doentes morrem. Faz parte, ele tem um ISS extremamente elevado. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas, como eu falei para vocês hoje sobre acreditar, e eu trouxe o próprio paciente aqui para falar com vocês. Por favor, Carlos.
Olá. Meu Deus, está cheio. Pessoal, a mensagem que não quer calar, eu vim aqui de livre e espontânea vontade aqui hoje para deixar a mensagem para vocês que acreditem em tudo que vocês fazem, sempre treinando, sempre estudando, sempre dando o melhor de vocês, porque o resultado vem. E hoje eu estou aqui para mostrar o resultado. Sempre tem vida depois de uma cirurgia grande.
Obrigada. Obrigada, Carlos. Isso é só para a gente acreditar, pessoal. Isso aqui é chateado. Para acreditar que, às vezes, aquele doente Glasgow 3 que chega exsanguinado, vive, e como eu falei para vocês, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. E nós, como anestesistas, a gente perde o follow-up, muitas vezes, dos nossos doentes e acha que, nossa, vai morrer mesmo, né? ISS é alto, então a gente precisa entender da profundidade das coisas que a gente faz. Convido a vocês, quem quiser saber mais do assunto, a gente falar sobre isso no próximo 6 de maio. Deixei lá no meu Instagram o link. As pessoas que se inscreveram, eu não achava certo. Eu fiz para outra sociedade, foi outra sociedade que me pediu. Mas eu falei, cara, eu sou anestesista, tem que ter desconto para a galera da anestesia. Então, os 100 primeiras pessoas que se inscreverem, eles vão dar um desconto aí. Não sou eu, tá? É a sociedade que colocou. E é esse voucher aqui, o Copa 2023. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu vou agora passar a palavra para alguém que eu sou fã, que é o professor Samir Isaac, que é anestesista e oficial médico da Polícia Militar, que vai falar para a gente sobre o uso de antifibrinolíticos no trauma e que vai gerar bastante discussão. Obrigada, Samir.
Oi, gente. Obrigado. Meu nome é Guilherme Antônio Moreira de Barros. Eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP. E depois da apresentação desse tema pelo Dr. Ivo, quando ele se referiu à qualidade de vida, facilita bastante a minha abordagem que eu farei do tema que me foi proposto. Tá bom? Então, me foi proposto que eu falasse sobre interfaces entre cuidados paliativos e anestesiologia. Eu já falei outras vezes sobre temas semelhantes a esse e quais são os pontos de interação que existem entre essas duas áreas. Esses são os meus conflitos de interesse. Vocês vão observar que aparecem QR codes nos meus slides, e esses QR codes podem ser utilizados para se dirigirem diretamente à referência, ou seja, o paper que eu estou utilizando aqui para extrair a informação que estou mostrando aos senhores. Por que que nós, anestesiologistas, temos que conhecer os cuidados paliativos? Em primeiro lugar, a gente deve considerar que a população idosa está envelhecendo, e uma vez que essa população envelhece, elas ficam mais expostas a adoecimentos crônicos e, obviamente, que elas acabam sendo encaminhadas a serviços onde nós, anestesiologistas, iremos atuar. Os procedimentos anestésicos têm cada vez mais sendo realizados em pacientes com doenças crônicas ou no final da vida. E isso era muito raro na época, por exemplo, que eu fiz minha residência médica, em que era muito raro você ver um paciente com mais de 65 anos de idade ser anestesiado naquele dia de plantão em 24 horas. Hoje é muito raro quando num plantão de 24 horas os senhores não se confrontam com dois ou mais pacientes nessa faixa etária. Os cuidados paliativos não são exclusivos para aqueles que estão no final da vida, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, porque a gente associa muito frequentemente cuidados paliativos ao final da vida em pacientes oncológicos especificamente, mas outras situações clínicas, ou seja, qualquer paciente, qualquer idade, em condições crônicas de saúde, inclusive fora, obviamente, do período perioperatório, elas podem ser consideradas em cuidados paliativos. Então, um paciente que tem um quadro mesmo inicial de demência, um paciente que tem uma insuficiência renal ou cardíaca, e essas são disfunções orgânicas que fazem com que esse paciente, que eventualmente está fora da possibilidade de cura, se torne um paciente potencialmente de cuidados paliativos. Nós realizamos uma pesquisa em todo o território nacional, perguntando aos colegas anestesiologistas se na prática diária deles, eles já tinham sido expostos a uma situação clínica em que eles se viram obrigados a realizar uma anestesia, um procedimento anestésico, em um paciente que potencialmente não se beneficiaria daquele procedimento para a melhora de sua qualidade de vida. Ou seja, um paciente em cuidados paliativos que, infelizmente, não iria de forma alguma se beneficiar daquela cirurgia. E não me foi surpreso, infelizmente, que 92% dessa amostra no Brasil disse que já aconteceu isso em algum momento na sua prática. Eu imagino que se for fazer essa mesma enquete aqui entre vocês, eu vou encontrar uma situação muito parecida. E daí uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de que essas pessoas também, ao se confrontarem com essa situação, se sentiram muito desagradáveis com ela. Ou seja, apesar de muitas vezes o anestesiologista não ter o poder de evitar que aquele procedimento seja realizado, porque não existe uma contraindicação formal para aquela situação, 36% dos anestesiologistas se sentiram indignados e 38% deles se sentiram frustrados frente àquela situação. Isso, obviamente, que fala muito a favor de como nós somos afetados e por que conhecer cuidados paliativos poderia fazer uma diferença. Vale a pena lembrar que um número significativo de pacientes, especialmente oncológico, no final de suas vidas, tem dor como um sintoma muito prevalente. E a maioria deles, 90%, ou outras estatísticas dizem 70%, podem ter a sua dor adequadamente tratada pela escada da Organização Mundial de Saúde. Em estudos com pacientes com pobre controle da dor, a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde é efetiva em apenas 70% dos pacientes. Ou seja, a gente tem aqui um número significativo de indivíduos que não conseguem ter a sua dor adequadamente tratada com a escada analgésica. Só no Reino Unido, a gente pode considerar que 48 mil pessoas por ano no Reino Unido, perdão, corrigindo, não são adequadamente tratadas utilizando a escada da Organização Mundial de Saúde. Independentemente da enfermidade pela qual o paciente está experimentando o seu processo de morte, a dor é um sintoma extremamente prevalente. Então, isso é um dado que eu vou mostrar no slide após esse. Por que os anestesiologistas são importantes nos cuidados paliativos? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? Primeiro, porque o controle da dor e de outros sintomas é definida pela Organização Mundial de Saúde já no conceito do que são cuidados paliativos, ou seja, são cuidados extremamente qualificados na intenção de melhorar o controle desses sintomas. O bom controle da dor não é o único, obviamente, ou o principal objetivo dos cuidados paliativos. É apenas o meio para se atingir a melhor qualidade de vida, que é de fato o meio, melhor, é o objetivo final dos cuidados paliativos. A melhora da qualidade de vida do indivíduo é o centro da filosofia dos cuidados paliativos, e essa é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para aqueles colegas anestesiologistas que não estão muito afeitos, não conhecem muito o que são os cuidados paliativos. E aí eu vou pular essa questão dos cuidados paliativos, porque o Dr. Ivo já abordou isso anteriormente, me facilitou o trabalho e eu ganho um pouquinho de tempo. Uma percepção que é minha, né? Essa é esse slide que foi confeccionado com a minha experiência desde 1995 atuando na área. O que eu observo é que no Brasil os especialistas de dor, eles que eram majoritariamente formados por anestesiologistas na década de 90, e hoje continuamos sendo a maioria, mas nós temos outras especialistas ganhando espaço, como por exemplo a ortopedia. Mas em 90 nós éramos basicamente a maioria absoluta, mais de 98% dos especialistas em dor no país eram de background da anestesiologia, assim, vinham da anestesiologia. E naquela época não existiam basicamente serviços de medicina paliativa. Sendo assim, nós éramos basicamente aqueles que proviam cuidados paliativos para a maioria dos pacientes que precisavam, no final da sua vida, desse tipo de atenção. Simplesmente por não existirem especialistas na área especificamente. Pensando na atualidade, como é que se morre, né? Menos de 10% das pessoas morrerão de forma aguda, ou seja, num acidente automobilístico, num infarto agudo fulminante, uma bala perdida no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, né? Mais de 90% dos indivíduos, de fato, nós aqui, nós somos aproximadamente umas 20 pessoas na sala, provavelmente 18, 16 de nós aqui, iremos morrer de maneira prolongada, com adoecimento que pode perdurar por meses, eventualmente anos. E esse, então, a duração desse processo é muito variável. E os cuidados, melhor, os cuidadores e os pacientes, na atualidade, eles têm muito pouca vivência, diferente do que aconteceu com nossos avós e, eventualmente, com os nossos pais, de como essas pessoas eram tratadas na época, como que elas experimentavam seu adoecimento. Porque, antigamente, o paciente acabava, inclusive, falecendo dentro dos próprios lares. Atualmente, existe o que se chama de institucionalização da morte. Os pacientes, quando eles estão gravemente enfermos, eles acabam sendo admitidos em hospitais, e assim sendo, as pessoas, ou seja, os cuidadores, os familiares, acabam não vivenciando, não vendo como esses pacientes morrem. Isso, obviamente, acaba fazendo com que essas pessoas tenham simplesmente uma idealização de qual é esse processo de morrer. E essa idealização é basicamente tendo como exemplo o que acontece nos filmes, nas novelas e nos livros. E, obviamente, que o que está sendo retratado na arte nem sempre é exatamente o que acontece na vida real. Então, se a gente for, por exemplo, colocar alguém dentro de uma sala de medicina intensiva, né, de uma UTI, eles vão perceber quão grave, quão desconfortável que é aquela experiência. Pensando nisso tudo, né, só do fato de que os anestesiologistas compõem hoje mais de 50% dos especialistas de dor no Brasil, né, e os cuidados paliativos são uma área que estão em franco desenvolvimento atualmente no país, a gente possa imaginar que existe uma interface aí sim, que nós, anestesiologistas, podemos colaborar de maneira importante no tratamento desses pacientes no final da vida. Até o presente momento, eu falei muito, levando em consideração como nós vemos a situação do processo de morrer. Mas vale a pena também a gente relatar como é que o paciente vê o papel do próprio anestesiologista. Esse é um trabalho que foi realizado também lá na Unesp em Botucatu, com um levantamento nacional sobre a percepção dos pacientes, sobre o papel que os anestesiologistas devem desempenhar. E muito interessante, olha, que 24% apenas disseram que nós, anestesiologistas, fazemos pacientes dormir. Mas 33% deles disseram que nós fazemos tratamento de dor. Veja que mesmo a população, no ano de 93, hein, isso foi publicado, ou seja, é um dado muito antigo, que deve ter até mudado mais recentemente. Mas já na época, lá mais de uma década atrás, a percepção da população brasileira é de que o anestesiologista tem um papel de tratar a dor. tratar a dor, parece assim, tudo bem, eu estou falando sobre cuidados paliativos, entretanto, o papel do médico atuando no final da vida é tratar os sintomas. E a dor, como eu falei para vocês, é o sintoma mais prevalente. Assim, o anestesiologista tem um papel muito importante nos cuidados paliativos porque ele pode lidar com sintomas que são extremamente prevalentes nessa fase da vida. E a gente costuma dizer que o final da vida, por ser um período muito limitado de experiência do indivíduo em termos de viver, né, porque geralmente ele tem meses, eventualmente semanas, esse momento nós temos que empenhar todos os esforços para que a melhor qualidade possível de tratamento seja alcançado, na intenção de que o paciente tenha a melhor experiência possível. E não é raro, inclusive, a literatura dizer que justamente por essa maneira de ver o paciente que os profissionais da saúde passam a ter no final da vida do indivíduo, os últimos meses e anos de vida desse indivíduo geralmente são os melhores da vida dele, da experiência dele, porque eles têm realmente tratado o que é importante e deixa de se focar na cura do paciente, mas em ver o paciente como um todo, oferecendo melhor qualidade de vida, que é o objetivo do cuidado em qualquer instância, se a gente for pensar em último caso. Então, sintomas refratários como dor, náusea, vômitos, sedação, que são coisas que nós anestesiologistas podemos fazer com muita propriedade, pode ser de muita utilidade para o paliativista, para o médico que cuida dos pacientes em final de vida, porque nós temos uma expertise específica nessas áreas. Falando especificamente da dor, né, aquela dor que responde mal aos procedimentos, refratária melhor, é a dor que responde mal aos procedimentos convencionais, e aí nós anestesiologistas podemos ajudar consideravelmente com a utilização de procedimentos invasivos, com os bloqueios analgésicos e anestésicos, e lembrar que em algumas situações específicas, como na hiperalgesia induzida por opioide, que é uma situação paradoxal como resposta ao uso de opioides, mas também na tolerância aguda, que nós anestesiologistas vemos muito mais frequentemente do que o clínico geral, dentro do cenário da sala de cirurgia, né, que o paciente rapidamente desenvolve tolerância aos opioides, nós anestesiologistas podemos colaborar de maneira significativa com os paliativistas, que têm muito pouca experiência em lidar com essas situações clínicas, que apesar de serem pouco comuns, elas têm um impacto super negativo na qualidade de vida. E o tratamento de dor no final da vida, obviamente, tem que levar em consideração, né, que os protocolos, como disse anteriormente, como a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, infelizmente não são efetivos em todas as situações clínicas e que, assim sendo, as terapias intervencionistas, elas podem e devem ser utilizadas quando elas estão indicadas e elas frequentemente são eficazes em dores intratáveis, são frequentemente subutilizadas. Isso tem muito a ver com custo, né? Principalmente no nosso caso em particular no Brasil, relacionado aos equipamentos, as agulhas, né, de radiofrequência, por exemplo, são extremamente caros ainda para a nossa realidade e nem sempre o serviço público cobre esse tipo de despesa. E o custo humano, entretanto, que raramente é mensurado, ele é extremamente alto, ele é incalculável, né? Então, o paciente que sofre de dor e que não tem acesso ao tratamento intervencionista na nossa realidade por conta do custo dos equipamentos, obviamente que ele acaba tendo um custo muito maior do que propriamente daquela agulha. Eu tinha dito para vocês que a dor não é apenas prevalente no final da vida no câncer, né? Então, assim, apenas para exemplo, aqui no câncer, aproximadamente até 90% dos pacientes, ou perto de 90% dos pacientes, têm dor no final da vida, né? Mas também vejam que sempre a primeira coluna que os senhores verão aqui, que é em azul, são de dor. Então, a gente vai ver que o mesmo acontece, ou muito parecidamente acontece, com insuficiência congestiva cardíaca, com o DPOC, com a doença renal crônica, na demência e no próprio paciente com AIDS. A dor é um sintoma extremamente prevalente. Até que ponto, de fato, os anestesiologistas estão interagindo com as equipes de paliativistas, né? A gente já sabe que, de fato, os pacientes reportam melhor experiência clínica quando essa interação, de fato, existe melhor. Entretanto, existe uma escassez na literatura sobre esse assunto. Então, a gente não sabe, de fato, o quanto essa interação na prática ocorre. Em pesquisa realizada com paliativistas americanos, a gente observa que existe subutilização da equipe de especialistas em dor, especificamente por parte dos paliativistas. e apenas, apesar da maioria dos paliativistas ter acesso a essas equipes de especialistas em dor, raramente eles são convocados. E aí, assim, a gente deveria se perguntar por que que os médicos, então, especialistas em dor, são tão pouco solicitados ou requisitados pelos paliativistas. Bom, de fato, a gente sabe que apenas 40% dos paliativistas acreditam que a utilização de um especialista em dor pode, de fato, contribuir para a melhora da qualidade de vida do seu paciente. Lembrem-se que, como dor é um sintoma extremamente prevalente no final da vida, os paliativistas, eles são muito bem treinados para tratar dor. Entretanto, obviamente, que nós, anestesiologistas, dispomos de algumas habilidades, de alguns skills, que mesmo um clínico bem treinado não possui. Porque nós temos muita experiência com a utilização, inclusive de outros fármacos adjuvantes, como, por exemplo, o antagonista NMDA, a cetamina em particular, que pode ser muito útil nessa situação, mas que, obviamente, que os clínicos não recebem esse tipo de treinamento adequado durante a sua formação. Então, assim, dessa forma, nós podemos sim colaborar, mas eles não entendem isso. Eles acreditam que, de fato, apenas 8% dos pacientes, 8% dos pacientes podem se beneficiar, inclusive, com procedimentos intervencionistas. Acho que o professor Olímpio, que está aqui sentado, ele tem como chão, né, Olímpio, quando você escuta isso. Porque, de fato, os procedimentos intervencionistas podem ser úteis em grande parte dos pacientes, mesmo que eles continuem a demandar o uso de opioides ou outros analgésicos sistêmicos, mas obviamente que a gente pode diminuir significativamente a necessidade desses analgésicos. E apenas 50% dos especialistas em dor acabam sendo questionados a responder interconsulta de médicos paliativistas durante um ano, por exemplo. Além disso, vale a pena considerar que as próprias maneiras com que os serviços funcionam, elas não colaboram para que haja uma interação adequada. Então, faltam estruturas formais, existe um isolamento geográfico, né? No meu caso, por exemplo, lá em Botucatu, a dor está localizada no coração do UHC, do hospital escola, e o serviço de medicina paliativa está instalado num hospital secundário, então, geograficamente, afastados por quase 10 quilômetros. Além disso, existem diferentes estruturas de gestão e governança, e tudo isso, obviamente, que não facilita de maneira alguma que haja uma interação. O trabalho em equipe, entretanto, poderia ser muito útil, porque existe uma sobreposição de funções, né? Por exemplo, tratamento da dor, náusea e vômito, que são coisas de constipação, que são coisas que nós fazemos independentemente de onde o paciente esteja, se na dor ou nos cuidados paliativos. Um conjunto separado de distintas habilidades e competências que existem uma interface muito grande e que a gente poderia contribuir. Deve-se estabelecer relacionamentos próximos entre profissionais e de forma respeitosa, né? Entendendo a habilidade de cada uma dessas equipes. Recomenda-se que especialistas em dor tenham um número mínimo de sessões definidas a cada semana para que trabalhe junto com o pessoal de cuidados paliativos. E o uso inapropriado de colegas de dor acaba resultando em baixa qualidade de atenção para o paciente. Então, o anestesiologista, de uma maneira geral, que não é um especialista em dor, pode participar das discussões éticas relacionadas aos tratamentos intervencionistas indicados, inclusive as cirurgias, né, quando elas não parecem estar adequadamente indicadas, colaborar com o adequado tratamento de dor e demais sintomas, com o uso de opioides e técnicas de bloqueio, e participar ativamente de condutas de sedação paliativa, que é, obviamente, que nós fazemos muito melhor do que qualquer outro especialista. Em conclusão, o anestesiologista e o especialista em dor tem habilidades em controle dos sintomas refratários que devem respeitar os desejos dos pacientes, obviamente, ninguém introduz uma agulha no paciente sem que ele entenda ou concorde com aquela técnica de tratamento. Há uma necessidade urgente de desenvolver a integração de serviços de dor e cuidados paliativos. A era dos acordos ad hoc acabou, ou seja, nada de solicitação de interconsulta, mas vamos trabalhar em conjunto vendo o paciente ao mesmo tempo, e obviamente que precisamos, como anestesiologistas, aprender cuidados paliativos para melhorar a qualidade de morte da nossa população e, eventualmente, da nossa própria morte. Bom, eu agradeço imensamente a atenção dos senhores. A gente vai estar disponível depois com alguns minutos finais para eventuais esclarecimentos e discussões.
Bom dia a todos. Mais uma vez, meu nome é Vinícius, eu sou anestesista aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E vamos discutir agora, para encerrar a nossa sessão, sobre as alterações cognitivas pós-operatórias, do delírio do despertar aos transtornos de comportamento. Esses são os meus conflitos de interesse e nenhum relacionado com o conteúdo dessa apresentação. E aqui o nosso objetivo, os nossos objetivos, né, serão diferenciar as alterações cognitivas ou comportamentais pós-operatórias precoces e tardias em crianças, as formas de diagnóstico do delírio do despertar e também as alterações comportamentais pós-operatórias tardias, sumarizar as estratégias de prevenção do delírio do despertar e, por fim, entender essa associação, se existe ou não, entre o delírio do despertar com alterações comportamentais pós-operatórias tardias. Então, alterações comportamentais precoces e tardias, elas são bem reconhecidas, né, após a anestesia, para cirurgias ou para procedimentos em crianças. E essas alterações, elas podem ser precoces, como o delírio do despertar, ou tardias, que a criança apresenta em casa, alguns dias depois do procedimento, que inclui tristeza, ansiedade, regressão, distúrbios alimentares e do sono, birra e até pesadelos. O delírio do despertar, eu acho que a maioria que já presenciou um delírio do despertar, que é aquela alteração do comportamento ou uma alteração cognitiva, que é um distúrbio da consciência e da atenção em relação ao ambiente, desorientação, hipersensibilidade aos estímulos, alterações perceptivas e esse comportamento hiperativo. Então, a gente conhece muito o delírio do despertar hiperativo, porque ele é mais fácil de fazer o diagnóstico. Em 2018, um grupo de anestesiologistas definiu os conceitos de alterações cognitivas perioperatórias, que se aplicam mais nos adultos, mas aqui já está, já nessa publicação, o delirium ou a agitação do despertar. Mas todas as outras alterações não são para crianças e foram definidas mais para os adultos e também para os idosos. O comportamento negativo no pós-operatório imediato, que foi um conceito que incluiu tanto o delírio do despertar quanto a dor pós-operatória, o estresse, o desconforto, o temperamento e o medo, definido por Marta Somani em 2019, inclui essas situações que pode levar à agitação do despertar, inclusive o delírio do despertar. Mas crianças que apresentam delírio do despertar, elas podem apresentar depois, mais tardiamente, mais uma vez, ansiedade de separação, apatia, alteração do sono, mudanças na alimentação, pesadelos, birra, enurese noturna, que foi motivo de um editorial publicado na Pediatric Anesthesia em 2021. E qual que é a importância da ocorrência do delírio despertar para nós? O nosso grupo, em 2019 e 2020, a gente realizou um survey com os anestesiologistas pediátricos e anestesiologistas que fazem anestesia pediátrica no Brasil. E da nossa amostra, 97% consideraram o delírio despertar um evento adverso relevante. 51% afirmaram que avaliam a ocorrência do delírio despertar, mas somente 5%, né, 20 respondedores, usam algum instrumento para avaliar o delírio despertar, mostrando a dificuldade que é para fazer o diagnóstico dessa situação no pós-operatório. E quando questionados sobre fatores de risco para a ocorrência do delírio despertar, a maioria considerou que a dor pós-operatória não tratada seria um motivo, mas existe o delírio despertar mesmo em situações onde não tem estímulo doloroso, né? Então, a dor pós-operatória pode ser um motivo de agitação do despertar e não de delírio despertar. Mas alta ansiedade do paciente, ansiedade dos pais, história prévia de ocorrência de delírio despertar, a idade pré-escolar, o uso do sevoflurano e alguns tipos de procedimentos como a otorrinolaringologia e a oftalmologia são bem associados à ocorrência de delírio despertar. Como falei, o diagnóstico ele é muito difícil, existem várias escalas já descritas. Essa escala foi validada em 2014, que é a Pediatric Anesthesia Emergency and Delirium. É uma escala muito difícil de ser aplicada, né, na clínica diária, porque é uma escala que você tem que observar a criança o tempo todo. E você coloca um ponto de corte para definir se tem delírio ou não. E essa escala também foi validada e analisada do ponto de vista psicométrico pelo nosso grupo. E a gente observou que a tradução brasileira, né, da Pediatric Anesthesia Emergency Delirium, ela tem uma boa análise psicométrica com valores de estatística kappa, de consistência interna e alfa de Cronbach bem altos, mostrando que a gente pode utilizar essa escala, a versão brasileira. Mas, e daí? A ocorrência do delírio despertar realmente está associado à ocorrência de alterações cognitivas pós-operatórias mais tardias? Essa publicação de colegas da Coreia, eles mostraram que as crianças que tinham uma ansiedade pré-operatória aumentada, avaliada por uma escala de ansiedade, a escala de Yale, que inclusive é validada para o nosso português, essas crianças com mais ansiedade e as crianças que apresentavam delírio do despertar, esse primeiro pico de delírio do despertar, essas crianças tinham uma alteração de comportamento mais tardia, medido por uma escala cognitiva. Então, eles conseguiram mostrar, é um estudo observacional, não mostra causa, mas mostra associação entre a ansiedade e a ocorrência do delírio com alterações cognitivas pós-operatórias mais tardias. E também a associação entre a interação da criança com os pais, com os profissionais de saúde, isso também pode ser medido e pode ser estudado se realmente há essa correlação. Então, mais uma vez, nosso grupo, a gente avaliou a associação entre a interação da criança com os pais e com os profissionais de saúde, utilizando uma escala, que é a Pediatric Anesthesia Child Behavior Interaction Scale, Pediatric and Adult Child Behavior Interaction Scale, que é uma escala que avalia a angústia da criança, a maneira que ela consegue lidar com a situação do perioperatório e também características dos pais, pontos positivos e pontos negativos dos pais. E aqui a gente conseguiu mostrar que as crianças que eram mais ansiosas, elas tinham mais dificuldade de lidar com a situação e a angústia na indução era maior. E também essas crianças que tinham mais dificuldade para lidar com a situação do perioperatório e que tinham mais angústia com a situação do perioperatório, elas tinham mais delírio do despertar. Então, mostrando que também existe essa relação entre as características da indução e a ocorrência de um evento adverso pós-operatório de comportamento imediato. Falando então sobre as alterações cognitivas tardias, né, a literatura varia muito, mas em torno de 50% das crianças podem apresentar algum tipo de alteração comportamental. A gente existe algumas escalas para avaliar, esta é uma delas, é um questionário de avaliação de comportamento pós-operatório, onde ela é uma escala antiga, ela foi desenvolvida há muito tempo, ela tem 27 itens, então, mais uma vez, uma escala difícil de ser aplicada na clínica, né, no dia a dia. Mas ela foi revisada em 2015 e hoje tem uma versão para procedimentos ambulatoriais, né, que é muito comum em anestesia pediátrica, os procedimentos ambulatoriais, tanto cirúrgicos quanto de diagnóstico. Então, hoje, essa escala tem 11 itens, isso diminui o tempo de avaliação, aumenta a relevância para cirurgias e procedimentos ambulatoriais. Então, essa é a publicação, e esses são os itens que a gente aplica, que a gente pergunta, são perguntas, e você pergunta para os pais se melhorou, está do mesmo jeito, ou piorou esses comportamentos depois da cirurgia, depois do procedimento. E a gente fez esse estudo aqui e a gente achou uma incidência em torno de 30% em procedimentos de endoscopia, endoscopia digestiva e endoscopia respiratória. A gente não conseguiu achar uma diferença entre as duas técnicas, mas a incidência foi em torno de 30%, um pouco menor do que a gente vê em outros estudos, né, avaliando essa alteração de comportamento no primeiro, sétimo e décimo quarto dia. Com relação à prevenção do delírio do despertar, como o delírio do despertar é uma complicação, um evento adverso de baixa morbidade e que dura pouco, a prevenção é melhor do que o tratamento. Então, existem vários estudos sobre prevenção do delírio do despertar, inclusive grandes revisões sistemáticas, como essa de 2014, que mostrou que o propofol, como técnica anestésica, ou seja, anestesia venosa total, ou propofol antes do despertar, numa anestesia inalatória, ou você associar um alfa-2 agonista, aqui, por exemplo, a dexmedetomidina, isso diminui muito a ocorrência de delírio do despertar. O despertar é melhor, e essa revisão sistemática é de alta qualidade e realmente mostrou que essas duas situações, essas duas estratégias de prevenção para o delírio do despertar devem ser aplicadas no nosso dia a dia, especialmente nas crianças que têm fatores de associação alto para a ocorrência desse evento adverso. O Paul Yash é um colega da Austrália, e ele fez esse estudo clínico randomizado, que ele comparou se você associar a dexmedetomidina com medicação pré-anestésica ou no intraoperatório com grupo controle, ou seja, não associou a dexmedetomidina, já que a dexmedetomidina tem evidência para a diminuição do delírio do despertar, talvez a gente tenha evidência para a diminuição de alterações cognitivas de comportamento mais tardia. Ele utilizou esse questionário de alterações pós-hospitalização, alterações de comportamento pós-hospitalização, aversão ambulatorial, e ele mostrou que, quando ele aplica esse questionário no 14º dia, ele não observou uma diferença, mas no 18º dia ele observou uma diferença. As crianças que receberam dexmedetomidina, o grupo que recebeu no intraoperatório, eles tiveram uma incidência menor de alterações comportamentais piores, ou seja, não apareceu novos comportamentos negativos e os comportamentos não pioraram depois da anestesia, mostrando um papel, talvez, protetor da dexmedetomidina nesse grupo. E interessante que essas crianças, elas foram iguais quando a gente olha a ansiedade pré-operatória. Então, a ansiedade pré-operatória era igual nos três grupos, mostrando que aqui a ansiedade não foi um fator de confusão para esse resultado. E também fizemos esse estudo, aqui no caso, comparando anestesia venosa com anestesia inalatória. Então, o propofol, então, se eu fizer uma anestesia com propofol ao invés do sevoflurano para procedimentos endoscópicos, se isso diminui a ocorrência de alterações cognitivas tardias. Então, a gente recrutou 175 crianças, e elas foram randomizadas para esses dois grupos, mas a gente não observou uma diferença na incidência de eventos adversos, de alterações comportamentais tardias neste grupo que é submetido a procedimentos endoscópicos, diferente do resultado do Paul Yatcher. Mas fizemos uma análise pós-hoc desse estudo e observamos que as crianças que apresentaram delírio do despertar, o delírio ele foi avaliado no primeiro, no quinto, no décimo e no 15º minuto do despertar, eram todos procedimentos ambulatoriais, procedimentos não cirurgia, procedimentos para exame. Essas crianças que tiveram delírio despertar, elas apresentaram uma incidência maior de alterações cognitivas e de comportamento tardia, chegando a ter 3 comportamentos negativos novos após a anestesia, quando elas tinham delírio despertar, comparado com as crianças que não tinham delírio despertar. Mas quando a gente comparou as duas técnicas anestésicas, a gente não observou nenhuma diferença. E, como eu falei aqui, a gente já viu provavelmente alguma vez o delírio despertar hiperativo, que é a criança que está completamente diferente do que era na indução. Inclusive, os pais falam para a gente, o meu filho está completamente diferente do que ele era. Mas a gente está esquecendo de avaliar também o delírio despertar hipoativo. Existe uma escala para avaliar o delírio despertar hipoativo. é muito mais difícil avaliar delírio hipoativo que o delírio hiperativo, porque o hiperativo chama atenção. Quando a gente olha para os idosos, o delírio hipoativo é muito mais comum que o delírio hiperativo, mas nas crianças a gente não tem tanto esses dados quando a gente olha de pós-operatório imediato. Na UTI, sim, mas no pós-operatório imediato, não. E esse editorial da Pediátrica nesse de 2021 recomenda que também o delírio hipoativo deve ser avaliado. Existe também uma escala para avaliação do delírio do despertar hipoativo, é a escala de Cornell, que já foi traduzida e validada para o nosso português. Então, a gente pode utilizar a escala em português. E só colocando aqui a capa, essa foi a capa da edição de outubro da Pediátrica nesse de 2021, com esse editorial discutindo sobre a ocorrência do delírio despertar, que não é uma complicação só da sala de recuperação, pode ser uma complicação mais tardia. E esse editorial, ele coloca algumas mensagens que eu coloco aqui para vocês como mensagens para levar para casa. Então, o delírio despertar é um evento adverso importante, anestesia pediátrica. Por ser um evento adverso autolimitado, a prevenção é a melhor estratégia. É importante diminuir a ansiedade pré-operatória dos pais e das crianças e melhorar a qualidade da indução anestésica. A gente viu que uma indução anestésica de qualidade ruim, essa baixa interação entre a criança, os profissionais de saúde e os pais, aumenta a ocorrência de delírio despertar, e isso pode ter uma relação com alterações cognitivas mais tardias. É importante abordar as preocupações e os medos dos pais e dos cuidadores e saber diferenciar dor de delírio do despertar. Não achar que é somente dor, tratar dor, sendo que isso pode ser delírio despertar e o tratamento é diferente. Também é importante identificar o delírio hipoativo como forma de delírio do despertar e delírio pós-operatório nas crianças. Isso é muito estudado em idosos, mas pouco estudado em crianças, mostrando que essa população também pode ter delírio hipoativo. Esse aqui é o nosso hospital, o Hospital das Clínicas, onde eu sou anestesiologista. E aqui o meu e-mail, se alguém tiver alguma consideração ou dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Maurício. Obrigada a todos que estão aí no sábado de manhã, né, que acordaram cedo, animados, para discutir um pouquinho de tórax. Bom, me coube falar um pouquinho sobre cirurgia robótica torácica. E eu vou tentar trazer um panorama e historiar um pouquinho de onde nós saímos e onde nós estamos hoje na cirurgia robótica torácica. Esses são meus conflitos de interesse, nenhum relacionados aos temas que nós vamos discutir nessa aula. Esses são um conflito acadêmico de realmente realizar anestesias para cirurgias torácicas. Então, nós vamos começar falando um pouquinho da história da cirurgia robótica, para nós entendermos onde nós estamos, discutir um pouco das principais preocupações no período pré-operatório desses pacientes, os questionamentos em relação às técnicas anestésicas. Esses questionamentos são enormes e a gente vai discutir um pouquinho aqui isso. Vai falar sobre o posicionamento específico para a cirurgia robótica, alguns desafios específicos que a cirurgia robótica nos traz, alguns aspectos sobre a ventilação e o que muda da laparoscópica, da videoassistida para a cirurgia robótica, e discutir um pouco da analgesia para esses doentes. Bom, de onde veio, né, a cirurgia robótica? O termo robô, ele foi mencionado pela primeira vez em uma peça de teatro russa, né, que foi esse Robôs Universais de Rosson. E de lá para cá, na cirurgia, muito veio se desenvolvendo. Eu não sei se todos sabem, mas na verdade a cirurgia robótica começou com a ortopedia, né, com o Arthrobot, que é um robô um tanto quanto precário quando a gente olha hoje os sistemas atuais, da Vinci e outros métodos que são utilizados. E qual que é a ideia da cirurgia robótica? Qual seria o grande apelo da cirurgia robótica comparado à cirurgia videolaparoscópica, videotóraco-assistida, que já é minimamente invasivo? É a questão da movimentação. O cirurgião, ele consegue fazer movimentos que mimetizam o movimento da mão humana, né? Então, é essa brincadeira aqui, né, da pintura, onde o robô ele consegue ter a mesma articulação que a mão. Então, na cirurgia laparoscópica, na cirurgia videoassistida convencional, algumas medidas, algumas manobras não são possíveis. E na cirurgia robótica, o cirurgião vai ter muito mais habilidade, muito mais liberdade de movimentação e precisão para algumas manobras. Quando a gente olha a linha do tempo, né, dos robôs no nosso mundo, né, na nossa vida, nós vemos que ao longo do tempo eles foram entrando no nosso dia a dia, né? Hoje a gente já está bem mais para frente, né? Mas os robôs aspiradores aí que limpam a casa hoje já são uma realidade, né? E na área médica? Em 1999, nós tivemos o lançamento da primeira plataforma da Vinci. E de lá para cá, muita coisa tem mudado, né? Essa plataforma ela já foi aposentada agora, a gente está com plataformas novas, cada vez com mais benefícios e mais recursos. Isso vai acabar se espelhando também na anestesia e na cirurgia. Eu atuo, como o Maurício comentou, no Hospital Sírio-Libanês e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês é um hospital de ponta, privado, de prática privada, que tem já cirurgia robótica há muito tempo. Mas eu achei interessante compartilhar com vocês que no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um hospital público, nós também temos a implementação de um programa de cirurgia robótica, onde nós já tivemos mais de 1.500 cirurgias, entre todas as especialidades, tá? Não apenas robótica. Nós temos cirurgia urológicas, gastrointestinais, ginecológicas, torácicas, de cabeça e pescoço, com cirurgia transoral robótica. Então, nós temos um programa bem robusto de cirurgias robóticas, mostrando que a cirurgia robótica ela pode se tornar realidade até mesmo no sistema público de saúde. Tá? Primeiro ponto que eu queria discutir aqui com vocês é a questão da disposição da sala. A disposição da sala na cirurgia robótica ela é diferente. A gente já não ocupa muito espaço na sala, na anestesia, né? A gente já tem um espaço restrito. Na robótica, isso é ainda pior. A gente vai ter que competir com muita coisa. Para a cirurgia robótica, isso para qualquer uma, não para tórax, mas para tórax principalmente, porque nós estamos trabalhando com pacientes de alto risco, com estruturas nobres, com grandes vasos. Nós não queremos, a incidência é rara de complicações graves, mas elas podem acontecer. E toda equipe, todo time tem que estar treinado e a logística tem que ser pensada para uma intercorrência. Então, dependendo do posicionamento do assistente, do doc, da enfermeira, da mesa de cirurgia, você tem que saber e ter planejado como vai ser feito o undocking de urgência e a entrada do carro de parada para atendimento de uma intercorrência. Nós temos uma série de desafios e riscos na cirurgia robótica, que começam pela formatação da equipe. Todo mundo tem que estar ciente disso, todo mundo tem que estar habituado com o material, com a técnica, com o timing, né, os diferentes tempos da cirurgia robótica. Quando nós falamos sobre escolha da técnica anestésica, essa é uma grande dúvida. Para a cirurgia em si, não tem muito questionamento. É anestesia geral, ponto, eu preciso de relaxamento muscular, imobilidade, controle da ventilação, não tem muito escapatório. Não vou voltar no que o Bruno já comentou, a questão do inalatório versus venoso cada vez mais cai por terra, né? É só a gente voltar para a fisiologia. Se eu não fizer uso de altas doses de agente inalatório, a rigor eu não estou causando nenhum grande malefício para o meu paciente na cirurgia torácica. Do ponto de vista de recorrência tumoral, realmente os estudos mostram que hoje a gente não tem evidência clínica para mostrar que aumenta ou não a recorrência tumoral. O único estudo clínico, tanto para questão de não uso de opioides, que é outra coisa que está bem na moda quando a gente fala de cirurgia oncológica, a gente tem muito pouca evidência ainda. Então, hoje, nós não temos força de evidência para chegar e recomendar a mudança do que vocês eventualmente fazem. Mas o uso ponderado dos agentes, pensando em reduzir efeitos colaterais. Isso é consenso para qualquer paciente, principalmente para oncológico, que é de alto risco. Analgesia eu vou deixar um pouquinho para frente para a gente comentar as oportunidades e as possibilidades e o que se preconiza ou não de técnica associada à anestesia geral para controle analgésico desse paciente. Quando nós vamos no PubMed e buscamos anestesia e cirurgia robótica torácica, o que nós observamos é um enorme aumento das publicações nos últimos anos, mostrando que a frequência dessas cirurgias tem aumentado. O nosso conhecimento relacionado ao que acontece na cirurgia robótica também tem aumentado. E cada vez mais nós vamos aprendendo. De curiosidade, quem está aqui com a gente que faz cirurgia robótica torácica? Pode levantar a mão? Legal. Alguns anos atrás, essa plateia quase não se moveria, né? Então, a gente está vendo um aumento importante. Então vamos discutir alguns pontos do pré-operatório. No pré-operatório nós temos todos os cuidados habituais para uma cirurgia torácica, nada muda do ponto de vista de ressecção pulmonar, de avaliação de condição de ressecção, testes de difusão, não tem nada específico pensando na robótica. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um último item. Porque quando nós pensamos em realizar cirurgia robótica, é porque nós estamos pensando em invadir menos o paciente e conseguir otimizar os seus resultados. Esse é um tópico ainda muito discutido na cirurgia, se de fato nós temos benefício comprovado com a robótica. Mas as evidências que crescem cada vez mais são em relação à pré-habilitação, que era algo que convencionalmente nós não nos preocupávamos tanto, né? E hoje, e principalmente nos pacientes de tórax, nós sabemos que a pré-habilitação faz toda a diferença do mundo. Reduz a incidência de complicações pós-operatórias, vem na linha de tudo que tem se preconizado sobre a aceleração da recuperação pós-operatória. Nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui no Congresso o presidente da Era Society falando e divulgando um pouco de todas as medidas de aceleração de recuperação pós-operatória. E nós caímos nesse tópico especificamente voltado para o tórax, mostrando um grande impacto, hoje já com boas evidências de literatura, que há uma redução importante de complicações nesses pacientes pré-habilitados. Outro desafio do intraoperatório, da transição do pré para o intraoperatório, é uma grande harmonia da equipe. Nós temos que ter um trabalho em equipe, de diversos aspectos, desde o preparo adequado do paciente, de conhecer os tempos, ter as especificidades de posicionamento para aquela cirurgia específica e ter esse planejamento que eu comentei com vocês para situações de crise. Isso é muito importante na cirurgia robótica, só quem teve uma parada com o robô docado num paciente em monopulmonar tem ideia do tamanho do estrago que é isso. Tá? Então, ou você está muito treinado, sua equipe está muito treinada e muito harmônica, ou grandes tragédias podem acontecer. No intraoperatório, nós temos toda a questão do posicionamento, que é um pouquinho peculiar. Peço desculpas que aqui não é o pneumoperitônio, perdão. É a insuflação do CO2 no tórax, que nós vamos discutir um pouquinho, e as dificuldades de acesso ao paciente, de uma maneira geral. Né? Porque eu não vou ter acesso a uma punção vascular nova, eu vou ter dificuldade do acesso da manipulação do tubo de duplo lúmen ou do brocador endobrônquico, se eu estiver utilizando. E a sala da cirurgia robótica, e aqui vejam bem, são fotos tiradas para um artigo, clean, não é durante a cirurgia, e mesmo assim vejam o número de materiais que está presente dentro da sala. Mesmo quando você trabalha com salas cirúrgicas grandes, a sala da robótica acaba ficando com espaço e com movimentação restrita. Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Quanto ao posicionamento, nós temos aqui basicamente duas propostas, né, muitas vezes, de posicionamento do DOC, do robô. Nós não temos essa realidade no Brasil, né, de uma área de indução específica. Nós habitualmente induzimos o paciente na mesa de cirurgia, já na mesa que ele vai ficar posicionado, e mudamos o posicionamento dele ali mesmo. Mas nós temos que prestar atenção quanto ao posicionamento, dependendo da posição da cabeça do paciente, e mesmo sabendo que vai ser difícil você manipular o tubo de duplo lúmen com o robô docado, com todos os campos já instalados, você tem que ter sua via de acesso, porque você vai ter que bloquear, desbloquear esse paciente, aspirar esse pulmão. Dificuldades e problemas acontecem. Quem trabalha com cirurgia torácica sabe que nem todo isolamento pulmonar é tranquilo, nem sempre você garante que você não vai ter deslocamento durante a manipulação, dependendo do volume de secreção, da intensidade de manipulação, que no robô é um pouco mais suave do que em outras cirurgias, mesmo nas videotoracoscópicas, mas que acontece, pode acontecer algum relativo deslocamento, com uma dificuldade de acesso enorme, pessoal. Então, tudo isso tem que ser planejado. Sem falar no posicionamento da cabeça, muitas vezes, longe do nosso aparelho de anestesia, demandando extensões e dificultando ainda mais, colocando um temperinho ainda maior, né, na nossa dificuldade de acesso ao paciente. Como se não estivesse bom todas as dificuldades que eu já comentei, muitas vezes ainda, além do decúbito lateral, que já por si só muitas vezes é um desafio para o paciente, e eu queria chamar a atenção de vocês aqui de alguns cuidados, né? Então aqui nós vemos o posicionamento de alguns coxins nas costas e na região abdominal do paciente para evitar a rotação da cintura escapular e a rotação da coluna desse paciente, que muitas vezes em decúbito lateral, ao longo do tempo, pode vir a acontecer. E esse paciente vai acordar com muita dor, extremamente desconfortável e pode muitas vezes alterar o posicionamento adequado do intraoperatório para a própria manipulação cirúrgica. E aqui vocês veem que há a quebra da mesa, né? Uma posição que a gente chama de canivete, que é muito utilizada para a urologia, mas que também é utilizada para a cirurgia torácica, né? Para tentar aumentar o espaçamento entre as costelas e facilitar a passagem dos trocáteres, né? E a manipulação. E isso, muitas vezes, esse posicionamento, ele tem que ser muito cuidadoso, porque dependendo da altura que o paciente está e da fixação que você colocou nesse doente, você pode ter o escorregamento e a rotação aí das cinturas escapulares desse paciente. E esse posicionamento aumenta pontos de pressão e também gera um pouco de incômodo posicional. Então, muitas vezes, o paciente, depois do despertar, ele vai se queixar de algumas dores relacionadas ao posicionamento intraoperatório. Então, ter muita atenção. Muita atenção a todos os pontos de pressão, e aqui não dá para ver tanto, mas no meio de tudo isso a gente ainda tem o tubo de duplo lúmen, o bloqueador endobrônquico, o catéter central, a artéria, muitas vezes, dependendo do procedimento e do paciente, e é difícil de conseguir gerenciar tudo com dificuldade de acesso. Tá? Não vou me estender muito, mas para a cirurgia robótica nós vamos precisar da ventilação monopulmonar, o Maurício já abordou. Quanto à preferência de tubos de duplo lúmen ou bloqueador endobrônquico, acaba sendo uma preferência. Você consegue conduzir de maneira adequada com ambos os dispositivos. Depende da disponibilidade, da prática de ambas as equipes, tanto anestésica quanto cirúrgica. A gente tem uma dificuldade um pouco maior, muitas vezes, no esvaziamento pulmonar com o bloqueador endobrônquico. Uma dica para quem não usa tão frequentemente o bloqueador endobrônquico é, se possível, se o paciente tolerar, já deixar o paciente bloqueado antes da abertura do tórax. Porque na hora que você tem a abertura do tórax, isso ajuda a ter o esvaziamento do pulmão que você quer colapsar. Então, essa é uma dica simples que pode ajudar, e isso vale para cirurgias videotoracoscópicas também, mas na robótica acaba sendo um ponto de diferença. Né? Agora, vamos falar um pouquinho de ventilação. O que muda na robótica? Né? De parâmetros, de setup de ventilação, não muda nada, a princípio. O que a gente tem que lembrar? Que diferente da cirurgia videotoracoscópica, esse é a grande cerejinha do bolo da aula, eu acho que podia resumir minha aula aqui. Nós temos a insuflação de CO2 intratorácica. E a partir do momento que eu tenho a insuflação de CO2 intratorácica, eu aumento a pressão de pico, eu aumento a absorção de CO2, eu aumento a incidência de acidose e a compressão de vasos mediastinais, com todas as suas consequências. Ou seja, a dificuldade de ventilação que a gente vai ter na cirurgia robótica não são pelos parâmetros em si, mas, na verdade, pela insuflação de CO2 intratorácica, tá? Que vai ser insuflado na região superior, no andar superior do tórax. Habitualmente, a gente mantém uma ventilação protetora com 5 a 6 ml por quilo, limitando a pressão de pico em 30, no máximo 35 centímetros de água. Nós toleramos a hipercapnia e o ponto para você tolerar a hipercapnia é seu pH. Você deve tolerar a hipercapnia até um pH de 7,25. Você começou a ter uma acidose mais pronunciada e não consegue compensar isso, essa é a hora de rediscutir com o cirurgião o que vai ser feito, tá bom? Esse é um relato que eu aprendi na dor, eu acho que no primeiro caso robótico que eu fiz, que eu não conhecia todas as peculiaridades e o paciente começou a ter uma retenção gigante de CO2 e eu não entendi o que estava acontecendo. E esse paper relata, né? O que está acontecendo com o vazamento e com a absorção exacerbada de CO2 do capnotórax de uma cirurgia robótica. Então, aqui eles mostram essa figura aterrorizante, né, do monitor com 114 de TCO2. Então, isso aqui não vai deixar nenhum de nós com uma frequência cardíaca de 50. Né? Quem ficar tem algo errado. O que está acontecendo? Esse paciente tinha uma abertura bronquial e a insuflação de CO2. Então, o que está acontecendo nessa hora? Né? Eu estou insuflando o capnotórax com uma pressão aqui, por exemplo, de 8 milímetros de mercúrio. Eu tenho a abertura do brônquio e eu tenho um PIP de 4. Ainda sobra 4 de pressão de diferença para entrar CO2. O que a gente pode fazer para evitar isso? Uma medida super simples. Aumentar o valor do PIP para equalizar ou ficar levemente superior à pressão de insuflação do capnotórax. Essa é uma dica simplíssima, mas que só quem já passou por esse aperto vai conseguir valorizar isso. Espero que vocês não passem, e se passarem, vocês lembrem dessa nossa discussão aqui desse sábado de manhã, tá bom? Uma medida super simples que pode ajudar muito vocês nisso. Esse mesmo artigo, ele traz aqui uma série de situações, eu não vou perder muito tempo, mas eu sugiro para quem faz tórax, quem quiser, é um artigo que vale a pena ser lido, porque ele discute aí todas as possibilidades e diagnósticos diferenciais que você pode ter nessa situação. A gente já comentou aqui, eu não vou chover no molhado, mas a gente precisa de mobilidade, a gente precisa de relaxamento muscular e precisa de um posicionamento rigoroso que cai na anestesia geral, não tem jeito. O relaxamento muscular vai ser essencial para a gente ter uma boa condição cirúrgica. Não vou perder muito tempo aqui, mas o acesso vascular é um desafio, porque eu tenho que estabelecer ele antes da cirurgia começar. Então, se eu prevejo que eu já tenho uma localização delicada da ressecção e que eu posso ter potenciais perdas, tudo isso tem que estar previsto antes, porque eu não vou ter acesso a esse paciente. Do ponto de vista de controle de temperatura, nós utilizamos como regra a manta underbody, para não ter interferências no campo cirúrgico e para conseguir manter esse paciente aquecido. Esse é um ponto importante e de grande diferença. Esse é um problema que acontece mais nas cirurgias que tem treino Lemburgo acentuado, mas a posição de canivete também pode ter, algumas vezes, um despertar prolongado. E a causa desse despertar prolongado na cirurgia robótica, ela não é muito esclarecida ainda hoje, tá? Então, tomar bastante cuidado e lembrar que pode ser um problema que vocês podem enfrentar. No pós-operatório, vamos falar brevemente aqui um pouquinho sobre a analgesia pós-operatória. Nós sabemos que a dor pós-operatória ela vai ser mais intensa desde o POI até aproximadamente o segundo ou terceiro PO, tá bom? Nós podemos ter dor visceral reflexa e tudo mais. A analgesia multimodal, ela deve ser aplicada sempre que possível, né? A gente tem que lançar a mão dela. E agora vamos falar rapidamente sobre as diferentes técnicas. A peridural, ela não tem sido recomendada para cirurgia robótica torácica na literatura, por uma questão de custos e riscos e benefícios, que apesar de ser isso que a literatura fala, eu me dou a liberdade de trucar essa informação. Nós fazemos milhares de peridurais, com baixíssimas complicações e com um custo bem baixo. Então, eu acho que nós precisávamos de literatura nacional para poder saber se isso vale, se isso replica para a nossa realidade. Outros bloqueios, a gente pode usar e abusar. Paravertebral, ESP block, tem ganhado cada vez mais espaço e nos ajudado cada vez mais. Anestésico local subpleural, em alguns locais, alguns serviços utilizam inclusive catéteres subpleurais, onde você pode manter a infusão e com excelente qualidade de analgesia no pós-operatório. Uma técnica descrita na literatura, que pelo menos eu não tenho dentro da minha prática, é a crioanalgesia, que é discutida para alguns pacientes, tanto pediátricos quanto adultos, e é uma possibilidade aventada que vocês vão achar na literatura de anestesia específica para cirurgia robótica. Não existem evidências de técnicas superiores ou inferiores, então a gente tem esse grande portfólio na mão para escolher. Sempre, a despeito da técnica, da situação, otimizar o paciente e buscar medidas para aceleração da recuperação pós-operatória. E, para fechar, né, um grande fechamento de tudo que a gente falou, hoje a cirurgia robótica é realidade. A gente tem que entender as peculiaridades dela cada vez mais. A questão da ventilação que eu trouxe aqui para vocês é a que mais varia da cirurgia robótica torácica para as outras robóticas. Quem já está acostumado com outras cirurgias robóticas vai tirar o resto de letra. O que tem realmente de grande diferença e que vale a pena e é o ponto de atenção é o capnotórax, que a gente tem que entender e aprender a manejar. Muito obrigada pela atenção. A palavra que define esse copo é a experiência, é o copo experience. Então, a priori, nós contamos com a colaboração dos outros três estados, né? Tem uma participação importante
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo, na concepção.
Nós trabalhamos muito do ano passado para esse ano para trazer algumas mudanças para o Copa. Isso trouxe inúmeros resultados, inclusive no número de participantes. Sejam eles nacionais ou internacionais, nós contamos com uma comitiva considerável de profissionais da América Latina que também vieram ao Copa, com 30 palestrantes internacionais para representar os mais diferentes países e continentes em nosso evento, tornando o Copa de fato um congresso internacional.
Thank you very much. I'm really delighted to have this invitation here in Brazil for the Copa meeting. That's my first time here, and I'm really looking forward to exchange with my Brazilian colleagues about pediatric anesthesia.
A gente tentou nesse Copa trazer um processo diferente, um processo inovador, onde não só foi feito por uma cabeça pensante só em relação aos temas, foram feitos pelos experts de diferentes subtemas, né, das diferentes áreas, e eles trouxeram sugestões para que o Copa fosse mais técnico e de interesse comum em relação aos temas.
Well, I think it's great. It's very comprehensive. There is a lot of material for any type of specialty, regardless of what type of anesthesia you're practicing. So I focus in pediatric anesthesia, and I noticed there's a lot of different topics that are available for pediatric anesthesia.
Tem sido, tanto do ponto de vista científico, quanto para networking, para a gente rever os amigos, está sendo fantástico. Um evento, assim, as últimas evidências científicas, aulas com alto padrão, e além da troca de experiências que está sendo fantástica entre todos aqui que fazem anestesia em diversos pontos do Brasil. Então isso é muito importante.
Eu acho que o Copa é um evento que sempre traz muitas inovações, e isso é extremamente importante porque a ciência é muito dinâmica, e eu acredito que a respeitabilidade da nossa especialidade se faz com sempre você ter uma atualização científica importante para a nossa prática, para maior segurança e bem-estar dos nossos pacientes.
Então a gente procurou trazer um formato diferente das aulas também, aonde tivesse mais interação e também tivesse uma maior participação do público presente.
Além disso, nós temos novidades no Copa, né? Por isso ele é o Copa Experience. Nós ampliamos a área de exposição, nós temos atividades novas, como a atividade de inovação, o SAESP Innovation Show, temos como novidade a Batalha dos Residentes, a própria disposição dos estantes nas áreas, temos arenas abertas como salas de aula.
Com certeza, uma programação científica de altíssimo nível, diferenciada e elaborada pelos experts das diferentes áreas.
E é muito grato ouvir os colegas gostando da experiência, aproveitando todas as aulas e se atualizando, tal como em diversos congressos mundo afora de altíssima qualidade. Então isso nos orgulha muito e nos faz querer trabalhar cada vez mais para tornar o Copa um evento de cada vez maior relevância e, principalmente, que agregue valor, que traga condutas diferentes, que traga informações importantes para que os nossos anestesistas possam cuidar melhor de seus pacientes.
Podem ter certeza que o ano que vem, 2024, teremos mais novidades.
Sudeste, terra do Copa Jasp. Terra da integração e das conexões. Terra do trabalho e da entrega. Terra da diversão e do lazer. Terra das mais variadas culturas, dos prazeres da liberdade. Terra da pesquisa e da inovação. Terra das oportunidades e das conquistas. A terra do movimento que não para nunca. A terra que planta e que colhe. A terra dos oceanos, dos céus. A terra que esbanja tudo que o nosso país tem de melhor. Viva a minha, a sua, a nossa terra. Viva o Sudeste.
Viva o Brasil.
Viva o Copa e todas as suas experiências.